nos documentários e nos noticiários, o árabe é sempre mostrado em grandes números. Nada de individualidade, nem de características ou experiências pessoais. A maioria das imagens representa a fúria e desgraça de massas, ou gestos irracionais. Espreitando por trás de todas essas imagens está a ameaça da jihad. Consequência, o medo de que os muçulmanos ou árabes tomem conta do mundo. Edward Said, Orientalismo, página 383. Sejam bem-vindos ao RI Inshallah, um projeto do Pod RI. Ao longo deste ano, caminharemos pela tempestuosa relação entre o Islã e as relações internacionais. Tempestuosa porque, por muito tempo, a tradição da nossa área deixou de lado a fé e a religião, apenas as considerando como um fenômeno do fanatismo. Em resumo, queremos mostrar que o Islã é muito maior e mais complexo do que suas típicas versões nas RI, o terrorismo e as monarquias absolutistas. Embarque conosco nessa jornada e vamos conhecer mais sobre o Islã. Inshallah! O nosso tema de hoje marca uma das mais importantes discussões para as RI, as aproximações e distanciamentos entre Islã e política. Como a política aparece no Islã? Como o Islã aparece na política? Para falar sobre esse tema, convidamos o professor e doutor em Direito Internacional, Salem Nasser, cujos focos de suas recentes pesquisas e trabalhos são as questões políticas do chamado mundo muçulmano. Muito obrigado, professor. Passo a palavra ao senhor.
Eu acho realmente que uma das questões que mais causam um estranhamento, né, na política internacional e nas relações internacionais é como é que o Islã aparece, e, primeiro, digamos, quase como uma entidade, né, nesse universo das relações internacionais, é como se fosse um mundo em si. E, em seguida, um estranhamento, digamos, do que a gente percebe no Ocidente como sendo uma relação espúria, né, entre religião e política no mundo muçulmano. Então, claro que quando a gente aprofunda um pouco mais essa reflexão, a gente percebe que no mundo ocidental essa relação não deixa de existir, né? A religião e a política estão imbricados permanentemente, até mesmo no Ocidente. Mas é que a gente percebe, digamos, talvez imagina de algum modo, que aqui a gente conseguiu construir um modo, digamos, secular de fazer política, né? E que a religião ficou circunscrita ao nosso universo pessoal, privado, né? Isso, em alguma medida, é verdadeiro, ainda que, como eu disse, a gente não tenha abandonado totalmente a religião no universo da política. Mas no Islã, a gente sempre percebeu que havia nisso alguma diferença, né? Então, por um lado, havia uma leitura de que isso era sinal, digamos, do atraso, né, do mundo muçulmano, ou, se quiser falar em termos de Edward Said, né, no Oriente, quer dizer, haveria um atraso oriental, porque essa fase, digamos, da evolução civilizacional não teria chegado ao Oriente, em que ele não soube separar, portanto, religião de política, né? Então, assim, isso é para falar um pouco da impressão e do estranhamento, né, que nós vivemos, e um estranhamento que joga um olhar negativo para o Oriente, porque o Oriente não teria, digamos, atingido o mesmo grau de civilização. Agora, tentando olhar para a realidade, né, quer dizer, para além da percepção, o fato é que mesmo no mundo muçulmano, entre os muçulmanos, é muito comum você ouvir e dizer, né, que o Islã é religião e mundo. Certo? Em árabe é din wa dawla, quer dizer, ao mesmo tempo o Islã se preocupa com a dimensão, digamos, religiosa da outra vida, das obrigações que os seres humanos e as sociedades têm e que estão relacionadas a assegurar, né, uma vida posterior, digamos, a outra vida, a vida permanente, né, a verdadeira vida. Então, o que você teria que fazer neste mundo para preservar as condições do que acontecerá no outro mundo, né? E, ao mesmo tempo, é uma religião preocupada com o que acontece no mundo, este mundo. Então, daí é que você pode dizer que não há necessariamente um erro em dizer que o Islã considera que religião e política não são necessariamente universos separados, né? Parte da explicação para isso, né? Assim, você pode procurar explicações, digamos, teológicas ou da própria mensagem, né, ou do que o Alcorão apresenta, mas eu acho que uma parte fundamental da explicação, ela é histórica, porque o profeta do Islã é um profeta que recebe, digamos, a primeira revelação, quando já tinha ali seus 42, 43 anos, era um homem inserido, digamos, no seu espaço social, político, econômico, era um trabalhador, era um viajante, né? que conhecia, digamos, o mundo daquele tempo, que tinha relação com outras, ou pelo menos conhecimento, né, de outras mensagens religiosas que se relacionavam à ideia do monoteísmo, ou de, sabe, aquela, era um momento histórico, digamos, de passagem, né, do politeísmo para ideias que afirmavam ou a primazia de um Deus ou a unidade desse Deus. Vivia num mundo que tinha contato com o cristianismo. Quando ele recebe a revelação e começa a pregar, evidentemente, o essencial da mensagem era de cunho religioso, crença, afirmação da unicidade de Deus, as obrigações religiosas, etc. Mas esse mesmo profeta, em algum momento, ele vai se transformar numa liderança política, primeiro em Yathrib, né, que vai depois ser chamado de Medina, ou a cidade do profeta, ele vai governar essa cidade. Então ele é, digamos, um personagem que se insere, já como profeta, se insere no mundo político da Arábia, né, da Península Arábica, que era um mundo tribal, que era um mundo tradicional, clânico, e ele meio que é chamado a governar por conta desses mesmos códigos, quer dizer, ele é escolhido quase que como um governante pelos habitantes, pelas tribos, né, que habitavam essa cidade, porque elas não se entendiam entre si, então elas escolheram o profeta como seu governante, e a partir daí o profeta do Islã é ao mesmo tempo um líder, digamos, secular, político, do dia a dia, né? Ele tinha que decidir controvérsias, ele tinha que decidir questões de herança, questões de casamento, divórcio, quer dizer, ele precisava já agir no mundo, né? E mais do que isso, ele está à frente de um exército, né? Que é o exército do Islã, que vai, de fato, ao longo de alguns anos, unificar a Península Arábica sob o domínio da nova religião, né? Vai ocupar Meca mesmo, que é onde ele, de onde ele tinha sido basicamente expulso por questões econômicas, religiosas e políticas, né? Ele vai unificar aquilo que antes era totalmente pulverizado, né? Mas o maior simbolismo disso é a entrada dele em Meca e o governo sobre toda a Península Arábica e todo aquele universo muçulmano que tinha crescido muito rapidamente em vida do profeta, né? Quando morre o profeta, você tinha um duplo problema, que é quem é que sucede ao profeta enquanto liderança política, né? Quem é que governa a nação muçulmana e quem é que sucede ao profeta enquanto, digamos, pelo menos guia espiritual, religioso, talvez intérprete, né, da mensagem, porque estava muito claro que, por toda a mensagem islâmica, que o profeta era o último dos profetas, que, portanto, não haveria profetas depois dele. Então, você percebe que, enquanto líder político, ele gozava de uma legitimidade sem limites, né? Porque, sendo um profeta, ele era, e isso está dito no Islã, né, que o profeta não é passível de erro, ele não é passível de imperfeição. Então, mais legitimidade do que isso, impossível, porque qualquer, digamos, orientação dele teria que ser vista como divinamente inspirada. Então, é claro que no Islã, muito cedo, porque ele chegou a governar como profeta, coloca-se a pergunta da legitimidade para governar de quem já não é profeta, quer dizer, quem que pode governar depois do profeta, como é que você faz essa escolha, né? E qual é o limite, digamos, de legitimidade ou de precedência em matérias religiosas, né, dessas pessoas que são candidatas a suceder ao profeta, né? Então, certamente, digamos, a noção de legitimidade política, de a teoria do Estado, a teoria de governo no universo muçulmano, ela está tocada desde o primeiro instante por essa problemática. Quem que governa depois do profeta, né? E qual é a extensão de poderes desses governantes? Então, óbvio que isso cria depois de algum tempo, cria já o primeiro cisma, né, no Islã, que aos poucos vai criar, digamos, os dois grandes grupos muçulmanos, né, que são a maior parte dos muçulmanos do mundo, os sunitas, né, que saem, entre aspas, vencedores, porque hoje constituem a maior parte dos muçulmanos no mundo, né? Talvez 85%, 80%, e os xiitas, que devem talvez fazer 15%, ou talvez um pouco menos, dos muçulmanos do mundo. Mas é ali que começa essa divisão, e ela está fundada em questões de natureza política nesse sentido, quem tem legitimidade para governar depois do profeta. Então não era uma questão apenas das pessoas, né? Mas o que, no início, sim, era uma questão de quase que legitimidade pessoal. Inclusive, percebe-se que antes do cisma e antes, digamos, depois dos quatro califas tidos por esclarecidos, né, você percebe que os primeiros quatro, eles não só eram do círculo muito próximo do profeta, ou familiar, ou de relações de casamento, mas eles eram, talvez, principalmente, eles eram da mesma tribo do profeta, certo? Então eram todos coraixitas, ou seja, são todos primeiros companheiros do profeta que emigraram com ele, ou depois dele, para Medina. Porque quando morre o profeta, ele estava instalado em Medina, então havia uma possibilidade de que companheiros medinenses, digamos, né, pudessem também se candidatar a serem o sucessor. Mas você percebe que havia ainda uma coloração dos códigos anteriores ao Islã, né, que digamos, não, tem que ser alguém dos companheiros primeiros, quer dizer, alguém da própria tribo do profeta e tal. Assim como havia um código, pelo menos entre alguns, né, de que havia uma questão de proximidade familiar, que era importante, o profeta não tendo filhos homens, né, sobreviventes. Então, havia uma questão de ser o genro e primo dele, o Ali, né, Ali ibn Abi Talib, ser o escolhido, digamos, né, porque há uma discussão sobre se ele teria feito uma escolha, o profeta, se ele teria feito uma escolha clara ou não de quem deveria sucedê-lo, mas há uma discussão sobre a própria legitimidade para além da escolha, né. E esse é o ponto de partida para o desenvolvimento de uma teoria do poder político no Islã xiita, que vai fazer toda a diferença, inclusive em termos teológicos, né? Porque o Islã xiita vai, a partir daí, desenvolvendo, né, com o tempo, como eu disse, a noção de que existem pessoas que não são profetas, mas que são descendentes do profeta e que são, de algum modo, divinamente guiados, orientados, são portadores de um conhecimento que outros não têm, certo? Tem algo aí de esotérico, né? Então, mas que essas pessoas seriam as que no Islã estariam realmente legitimadas a governar. Elas praticamente não governaram depois de Ali ibn Abi Talib. Não houve califas entre esses imãs. Eles são chamados de imãs, né, no sentido do Islã xiita. Imã é uma palavra que, em termos genéricos, pode significar várias coisas, mas no sentido do xiismo, os imãs são essas pessoas escolhidas para serem, digamos, o legítimo sucessor, o legítimo governante do Islã. Tá? Claro que essa sequência dos imãs ela vai se interromper em algum momento, dependendo da linha do xiismo que a gente considera. Houve 7 para os ismaelitas, 12 para os duodecimais, que são os majoritários, né? São os xiitas do Irã, do Líbano, do Iraque, né, na maior parte. E há outros, como, por exemplo, os iemenitas, né, que são os aiditas e que têm uma outra percepção de como se dava essa sucessão, né, entre imãs. Mas o fato é que, bom, para de haver, né, os imãs dessa sequência aí de descendentes do profeta pela via da filha dele, Fátima, casada com Ali ibn Abi Talib, né? Então, é claro que, tanto no xiismo como fora do xiismo, ao longo do tempo, vai se discutindo como é que se dá a legitimidade para governar de acordo com as regras, digamos, do Islã. Claro que, na maior parte do mundo muçulmano, isto vira, digamos, um sistema dinástico, como a gente via em qualquer outro lugar do mundo. Mas havia uma tendência a que o governante, durante um tempo, pelo menos, fosse ao mesmo tempo tido como o sultão, digamos, né? O sultão no sentido Sulta é poder, digamos, ou poder político, ou soberania, se você quiser. Então, aquele que detém esse poder político é o sultão, né? É aquele que detém o poder político. E, ao mesmo tempo, o califa. Califa, ou seja, é o sucessor do profeta. Ou seja, é como se ele tivesse duas vestimentas, uma de liderança política e a outra de liderança religiosa. Mas isso depois vai se desencontrar. Vai haver um momento em que a liderança religiosa vai ficar restrita, digamos, ao universo quase que simbólico, e o verdadeiro poder está na mão dos vários sultões, dos vários líderes de várias dinastias ou de várias regiões do mundo muçulmano. Vai se pulverizar o poder político. O poder religioso vai ficar mais simbólico, às vezes centralizado, às vezes com alguma disputa sobre quem seria o verdadeiro califa, né? Isto, digamos, vai se desenvolver desse modo, sempre considerando essa união, né, dos dois universos, ou essa inseparabilidade dos dois universos, né, o religioso e o mundano, digamos. E eu acho que vai haver um momento, digamos, crítico, né, para o mundo muçulmano, que é o encontro do mundo muçulmano com o colonialismo europeu no século XIX, final do século XVIII, começo do século XIX. Então, isto aparece em muitos trabalhos, inclusive em discussões psicanalíticas, né? Qual foi o impacto do encontro com o Ocidente, na verdade, que começa com a chegada de Napoleão no Egito, né, no final do século XVIII, mas que depois vai, né, por várias ondas, estabelecer uma dominação total por parte do Ocidente sobre todo o mundo muçulmano, quer na África, quer na Ásia, quer na Índia. Fica até o século XIX, até o século XX, começo do século XX, sobrevive ainda o Império Otomano, mas durante todo o século XIX, o Império Otomano está sendo carcomido por suas próprias fragilidades e pela entrada desses novos poderes ocidentais. Ou seja, durante o século XIX há uma crise fenomenal, né? Digamos, existencial em todo o mundo muçulmano, porque o muçulmano, o Islã, de modo geral, as populações, né, percebem nessa dominação que eles vão sofrer uma crise da sua própria identidade e da potência, digamos, da sua civilização, digamos, né? Então, o Islã até ali pensava ser autossuficiente, vivia, digamos, dos louros das suas conquistas, da sua expansão pelo mundo, do seu crescimento. Mas esse encontro com o Ocidente, um Ocidente que era, nesse momento, né, cientificamente, filosoficamente mais avançado, etc., um Ocidente que podia dominar o Islã com tanta facilidade, criou essa crise, né? E como resposta a essa crise, o Islã buscou várias alternativas, né? Uma alternativa, e aqui eu estou super simplificando, mas é o que a gente encontra na literatura, né? Uma das respostas foi dizer, olha, o Islã não é adaptado para o mundo moderno, entre aspas, né? Então, o melhor seria para a gente avançar como sociedades muçulmanas, árabes e muçulmanas, ou só muçulmanas, né? Porque isso não se restringia aos árabes. Devemos abandonar o Islã e deixá-lo como o Ocidente faz, né? Também, né, imaginado, restringir a religião ao universo da vida privada, né? E seguirmos com a vida moderna, a política moderna, a ciência moderna do Ocidente. Então, haveria aí uma tentativa de adaptação, um tipo de reformismo, né, que seria, vamos esquecer a religião, vamos deixar isso no plano privado, ou seja, separar, né, política de religião. Havia uma outra tendência, que era dizer, não, é possível continuar ou manter a combinação, só que precisamos repensá-la para os tempos modernos, né? Então, a gente pode adotar, por exemplo, a ciência, a tecnologia do Ocidente, mas deveríamos manter a dimensão dos valores do Islã, inclusive na vida política, etc. Ou seja, era um outro tipo de reformismo que dizia, precisamos não abandonar o Islã, mas precisamos reformar o Islã, né? E reformar a sua relação com a política. E havia uma terceira linha que dizia, na verdade, nós sofremos esta derrota e nos tornamos inferiores, entre aspas, né? Justamente porque nós abandonamos o verdadeiro Islã. Então, a resposta está em retomarmos o verdadeiro Islã, ou seja, em voltarmos ao tempo do profeta, né? Olharmos para trás e voltarmos a adotar os modelos originais, né? É que nós deixamos que o Islã se corrompesse, digamos, ao longo do tempo. Então, você percebe que isso vai trazer né, do século XIX, do século XX e ao longo do século XX, pelo menos duas tendências aí do que a gente vai chamar de reformismo islâmico político, né, ou de islã político, né, que é ou a tentativa de reformar o islã para que, de algum modo, ele, né, convivesse com a modernidade, a política, etc., ou então de tentativa de trazer de volta o islã originário, né, verdadeiro, para os novos tempos. Então, no século XX, você vai ver aparecerem vários desses grupos, né? Há vários teóricos, né, que vão aparecer, não só no mundo árabe, mas vão aparecer no Afeganistão, vai aparecer na Índia, no norte da África, mundo árabe, portanto. Mas, sim, é um movimento que está presente em todo o mundo muçulmano, com orientações diversas. É claro que, para nós, o que a gente conhece mais é o movimento da Irmandade Muçulmana, que surge no Egito, né? Então, ela normalmente é a mais estudada, é a mais conhecida, e ela, de fato, tem uma presença muito forte ao longo do século XX e vai chegar no século XXI com, por exemplo, a tentativa de, nas chamadas Primaveras Árabes, né, de que os governantes, né, seculares, centralizadores, né, fossem substituídos por governos, digamos, de corte Irmandade Muçulmana. Também é algo presente, digamos, na nossa atualidade, porque, pelo menos o Hamas, né, no universo palestino, é um grupo, né, do Islã político, é um grupo de resistência armada a Israel, mas que, cuja ideologia, se quiser, é de natureza, né, do Islã político, e ela é inspirada, né, pela Irmandade Muçulmana, assim como alguns governos da Turquia, é um governo que tem proximidade com a Irmandade, né? No Sudão, por um tempo, foi a mesma coisa. Então, é um grupo que teve uma presença muito forte. Surgiram outros, sim, isso estamos fazendo um grande resumo, digamos, né? Mas surgiram outros nos anos 70 e depois 80, por exemplo, no Afeganistão, quando vão lutar contra a União Soviética e vão ser financiados e treinados pelos Estados Unidos como uma força justamente para combater a União Soviética. Esses grupos ou esses movimentos vão crescer tanto e vão ficar tão fortes que depois deles vai surgir, né, a Al-Qaeda e depois o Estado Islâmico, etc. É um pessoal que decorre, digamos, dessa movimentação dos anos 70 em mundo árabe não só, mas em alguma medida árabe, né, com o Bin Laden e o pessoal que vai de vários lugares do mundo árabe para lutar no Afeganistão, mas é no mundo muçulmano essencialmente sunita, né? O que também vai acontecer nos anos 70, no final dos anos 70, é um outro movimento do Islã político que vai ser, a partir de então, central na vida política do mundo, ou seja, nas relações internacionais, que é a Revolução Islâmica do Irã. Ou seja, aí é na ponta, digamos, do Islã xiita, reaparece o Islã político, né, no mundo xiita, especificamente no Irã, e é muito interessante em termos teóricos, né, o estudo dessa evolução, porque não é o Khomeini que inventa isso do zero, mas ele é quem desenvolve isso com muita precisão, digamos. Ele desenvolve uma teoria política, né, do Islã xiita, que é como, digamos, os legitimados para governar eram os imãs xiitas, na ausência dos imãs, né, porque o último dos 12 imãs, por exemplo, na linha do decimal, ele estaria hoje em ocultação e ele vai voltar, né, no dia do juízo, etc. Mas enquanto ele não está aí para governar no mundo, quem que pode governar? Aí é que se desenvolve a teoria do Wilayat al-Faqih, ou seja, é uma espécie de poder ou procuração ou autorização para que o sábio da religião governe na ausência do imã, né? Então, é claro que essas condições para esse governo exigem uma grande sabedoria, um grande conhecimento por parte do sábio religioso, né, para que ele apareça como a autoridade máxima na ausência do imã. E o Irã constrói um sistema de governo com muitos pesos e contrapesos, é, né, um sistema muito complexo, que tem na sua, né, no seu ápice a figura do sábio da religião, o líder da revolução, hoje ele é chamado, né? Mas que não, assim, não tem um poder absoluto, ele está no ápice, de fato, mas a engrenagem é muito complexa e, portanto, demanda desse sábio da religião, talvez compromissos, etc., mas, de todo modo, tem uma centralidade dessa figura, né? E isto não só mudou, digamos, a vida no Irã, mas vai mudar a vida em toda a região. E muito do que nós estamos assistindo hoje, na verdade, tem uma ligação direta com a Revolução Iraniana, né? Porque a Revolução Iraniana, em 79, ela vai muito imediatamente começar a inspirar e depois a treinar e a ajudar financeiramente e tal, grupos em outros lugares, especialmente na Palestina e no Líbano, para lutarem contra Israel, né? Então, é daí que vai surgir o Hezbollah, que hoje é potência militar regional, né, no Oriente Médio, é o maior inimigo imediato de Israel, o maior perigo imediato para Israel, né? Os grupos da resistência palestina, todos eles são assim apoiados pelo Irã, mas em termos de, digamos, doutrina religiosa, o Hamas continua sendo de corte Irmandade, mas os mais próximos religiosamente são o pessoal da Jihad Islâmica, né? Mas são sunitas, eles, portanto, não é uma questão de serem xiitas ou não, mas por serem oposição a Israel, eles recebem esta ajuda. Depois, você vai ver no Iêmen, né, a Sarilá, esse grupo que a gente conhece como os Houthis, né, eles são essencialmente xiitas zaiditas, né, e, portanto, também foram inspirados pela Revolução Iraniana e têm uma relação com o Irã, né, de proximidade, de inspiração, de encontro, né, em termos de orientação política, ideológica. E depois no Iraque, quando chegou o momento, não só nesse momento, mas nesse momento é que vai aparecer mais claramente, quando chegou o momento de lutar de verdade contra o Estado Islâmico e a sua expansão no Iraque, quem acabou fazendo isso no terreno foram milícias populares, né, que se formaram no Iraque, mas que foram treinadas, inspiradas pelo Irã, né? Então, se você quiser hoje entender as relações internacionais no Oriente Médio, o papel fundamental, né, desempenhado pelo Islã de corte político, tanto na sua vertente, digamos, revolução iraniana e os grupos apoiados pelo Irã, quanto nesses grupos que apareceram ali no século XXI, com mais força, né, no século XXI, a partir da invasão do Iraque, Al-Qaeda no Iraque, depois Estado Islâmico, né? Também, sim, eles são, né, de uma orientação do Islã político que é totalmente contrária a essa do Irã. Eles estão em confronto aberto, né? O Irã e todos os seus aliados percebem no Estado Islâmico e na Al-Qaeda também um risco vital, né, para eles. Então, assim, não há dúvida de que essa percepção, digamos, de uma conexão necessária entre mundo e religião é hoje talvez mais presente até do que no século XX, pelo menos nas grandes questões do Oriente Médio. Você percebe, por exemplo, que na questão da luta armada contra Israel por parte dos palestinos, ou mesmo nas frentes de apoio aos palestinos no Líbano, no Iêmen, no Iraque, o fator, digamos, laico, né, ele não é totalmente ausente, mas ele aparece muito menos, e na medida em que ele aparece, ele está totalmente aliado aos movimentos de resistência. Então, por exemplo, o Hamas é o principal grupo, depois dele vem a Jihad Islâmica, os dois são de orientação política islâmica, mas há os grupos que lutam ao lado deles e que são comunistas, socialistas, laicos, seculares, mas que têm um papel menor, nacionalistas, né? Na mesma coisa no Líbano, você tem o Hezbollah, que é o principal, mas aí você tem outros, por exemplo, o Partido Nacionalista Sírio, sabe? Tem os seculares também, mas na medida em que eles aparecem, eles estão aparecendo como movimentos, digamos, sobretudo de esquerda ou nacionalistas, que pretendem participar dessa grande luta, né, contra o imperialismo ocidental e o seu representante na região, que seria Israel.
Depois dessa explicação, podemos ver como a questão é complexa e precisa de um cuidado maior em nossas pesquisas. As conexões entre Islã e política precisam ser estudadas cada vez mais, considerando sua complexidade e abandonando essas respostas simplistas. Muito obrigado ao professor Salem Nasser pela excelente contribuição e muito obrigado a você, ouvinte, por estar aqui conosco. Esse foi o primeiro episódio de R Inshallah, um projeto do Pod RI. Até o próximo, Inshallah!